Audioativo, sua rádio, seu portal.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ. Bom dia, amigo ouvinte. Eu sou Lorena Ferraz, estamos na audioativo.com. São 8 horas e 50 minutos da manhã desta quarta-feira. Começa agora o Notícias da Manhã. Fique agora com as notícias de cidade com os repórteres Lucas Conrado e Thaísa Moraes.
Bom dia, Lorena. Bom dia, amigo ouvinte. Então, hoje é Dia Mundial Sem Carro, e para marcar a data, a Prefeitura do Rio está incentivando o uso de transportes coletivos e proibindo o estacionamento nas ruas do centro da cidade. No polígono das avenidas Rio Branco, Presidente Vargas, Antônio Carlos e das ruas Santa Luzia e 1º de Março, o estacionamento vai estar proibido. Quem insistir vai ser multado e vai ter o carro rebocado. Para incentivar a população a deixar os carros em casa, a FETranspor vai colocar mais 800 ônibus nas ruas, o que representa 10% da frota da cidade. Os metrôs, os trens da supervia e as barcas vão funcionar com fluxo normal, podendo aumentar o número de viagens de acordo com a demanda. Além disso, o uso de bicicletas também vai ser incentivado. O prefeito Eduardo Paes vai de bicicleta da Vista Chinesa ao Palácio da Cidade. Eu sou Lucas Conrado, para o audioativo.com.
Então, Lucas, vamos colaborar. Thaísa, é com você.
Bom dia. A zona portuária dá os primeiros passos rumo à revitalização total, ganhando hoje a primeira empresa privada. A GVT, Companhia de Telecomunicações, vai ocupar uma área de 4.700 metros quadrados no bairro da Gamboa. A empresa espera criar, até o final deste ano, 200 empregos formais diretos e 1.400 indiretos. A construção da nova sede da GVT na zona portuária custará R$5 milhões à empresa apenas para as reformas do antigo galpão. Além da atração de grandes companhias para a região portuária do Rio, o projeto Porto Maravilha prevê a reurbanização da Praça Mauá e do Pier, além da construção de uma nova via ligando a Avenida Brasil ao porto.
Fique agora com as últimas informações de ciência e tecnologia com a repórter Beatriz Cruz.
Vacina contra a dengue está em fase de teste. A farmacêutica Sanofi Avantis anunciou ontem o início da terceira e última fase de teste de uma vacina contra a dengue. A partir de abril de 2012, cerca de 8 mil brasileiros das cidades de Natal, Goiânia, Fortaleza e Campo Grande receberão uma dose do imunizante contra os quatro tipos da doença. Na Universidade Federal do Espírito Santo, parceira da empresa, os testes já começaram. Um terço dos 150 voluntários com idades entre 9 e 16 anos já receberam a primeira das três doses. Ao contrário do que aconteceu em outros países participantes do estudo, por enquanto o Brasil não registrou reações adversas. O resultado final sobre a eficácia da vacina será divulgado no fim de 2012. Beatriz da Cruz para o audioativo.com.
A repórter Nicole Ribeiro traz as últimas notícias de política.
Bom dia, Lorena.
Bom dia, Nicole.
Dilma ainda não viu provas contra a Erenice. A candidata do PT a presidente, Dilma Rousseff, disse ontem em entrevista ao programa Bom Dia Brasil que nunca viu nenhuma ação inidônea da ex-ministra Erenice Guerra. Erenice e outras três pessoas são acusadas de tráfico de influências. Parentes da ex-ministra ganharam cargos públicos e o filho dela, Israel Guerra, confessou inclusive ter recebido R$120 mil para intermediar contratos. Apesar das evidências sobre o suposto esquema de corrupção, Dilma prefere não arriscar palpites. A candidata afirmou apenas que até onde conheceu Erenice, ela era uma pessoa idônea. Já o candidato José Serra não poupou acusações. Para ele, o problema do governo federal não é uma questão de filho, referindo-se a Israel Guerra, e sim do sistema da máquina pública. Nicole Vimercati, para audioativo.com.
É, Nicole, ano de eleição é ano de polêmica. Fique agora com o intervalo. Voltamos já com Notícias da Manhã.
E aí o portal Audioativo, uma rádio que não é igual àquelas que dizem que tem a sua cara só porque você participa de vez em quando e manda um beijo pra alguém. Aqui você realmente tem voz ativa. Portal Audioativo, isso sim é interatividade.
Empresário, a nota fiscal eletrônica já é uma realidade. Conheça os sistemas de gestão ERP de alta performance da Artisoft homologados. A nota fiscal eletrônica.
voltamos com o seu Notícias da Manhã. Vocês ouviram Cried, do U2. A repórter Bruna Vasconcelos traz as últimas notícias de economia.
Bom dia. Últimas horas para a oferta da Petrobras. O prazo para participação na oferta de ações da Petrobras acaba hoje e os investidores interessados têm poucas horas para garantir sua reserva. Segundo corretoras, a operação mais aguardada do ano no mercado financeiro despertou o interesse de quem ainda não tinha papéis da estatal. A expectativa é que o maior movimento ocorra hoje, já que muitos preferem deixar a reserva para o último dia, para acompanhar a oscilação das ações no mercado e as notícias de última hora. Segundo o operador, o interesse também é grande entre os estrangeiros, com destaque para os chineses. Após 2 dias de alta, o dólar volta a cair. A cotação recuou 0,57% e o valor da moeda está em torno de R$ 1,718. A queda foi causada pela grande oferta da moeda no país, principalmente devido à entrada de recursos estrangeiros para a compra de ações da Petrobras. Aumento de déficit externo brasileiro subirá 150% em 2 anos. Gastos com viagens internacionais, remessas de lucros cada vez mais expressas e com a balança comercial de desempenho tímido levarão o Brasil a conviver com déficits de transações correntes significativas e recordes no médio prazo. Das trocas do país com o exterior, segundo o Banco Central, será de US$ 49 bilhões, o maior dos últimos 63 anos e o dobro do registrado no ano passado. Nestlé vai construir terceira fábrica no Rio. A cidade do Rio de Janeiro será escolhida esse mês para receber investimentos de até R$ 100 milhões para a produção de bebidas da Nestlé. A empresa contará com o apoio do governo do estado, que lhe oferecerá incentivos fiscais. Este ano, o faturamento da Nestlé no país já cresceu 11,5%. Bruna Vasconcelos, para Notícias da Manhã.
Obrigada, Bruna. Fiquem agora com as notícias do Boletim Internacional com Clarice de Oliveira.
Bom dia, Lorena.
Bom dia, Clarice.
A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, apresentou ontem uma denúncia contra os jornais Clarín e La Nación. Os jornais teriam se apropriado ilegalmente da empresa Papel Prensa, vendida pela família Gravier em 1976. O documento, que era a condenação da dona do grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, do diretor do La Nación, Bartolomé Mitre, entre outros. O grupo Clarín possui 49% das ações da Papel Prensa. O Estado argentino é dono de 27,46% e o La Nación detém outros 22,49%. E a igreja é envolvida em mais um escândalo, dessa vez financeiro. Um tribunal de Roma decretou o sequestro de 23 milhões de euros depositados pelo Instituto para Obras Religiosas, IOR, no banco italiano Crédito Valtellinese. O IOR, conhecido como Banco do Vaticano, não teria respeitado as normas europeias contra a lavagem de dinheiro. O diretor e o presidente do Instituto deverão revelar aos juízes os nomes dos dois clientes que depositaram a quantia alguns dias atrás e explicar por que o IOR não informou os parceiros italianos a finalidade da operação. Essa providência é uma das normas da União Europeia contra a reciclagem do dinheiro sujo da máfia e das organizações terroristas. Clarice de Oliveira, para radioativo.com.
É, Clarice, as coisas não estão fáceis para os nossos irmãos. Fique agora com as notícias de cultura com a repórter Ana Paula Monte e Patrícia Brito.
Bom dia, Lorena. Livros e futebol em Santos. Começa hoje, no Teatro Guarani, a segunda edição do Tarrafa Literária, o Festival Internacional de Literatura de Santos. Em sua segunda edição, o evento receberá 32 autores. Entre eles, o camaronês Celestino Monga, economista-chefe do Banco Mundial, o britânico Marco Crick, autor de A Sopa de Kafka, e os consagrados brasileiros Luiz Fernando Veríssimo e Zenir Ventura. A expectativa é receber o triplo do público de 2009, de cerca de 1.000 pessoas. O festival termina domingo no Centro de Treinamento do Santos Futebol Clube, numa partida de futebol entre escritores, jornalistas e produtores. Ana Paula Monte para o audioativo.com.
Sala do Leblon é recordista de público entre os teatros da rede municipal. O Teatro Café Pequeno, do Leblon, bateu recorde de público entre os teatros da rede municipal. As mudanças no comando da programação, feitas pelo ator e diretor do espaço, Paulo Reis, foram peça-chave para essa conquista. Segundo a secretária municipal de cultura, Ana Luísa Lima, esse resultado é fruto de uma direção artística muito atenta e sensível. Além de criar um novo horário de apresentações às 18h, Paulo transformou o espaço num lugar ideal para receber musicais e shows. Além da estreia de Amor Bardo, um pupurri de sonetos de amor de Shakespeare, com direção de Fernando Bertichevski, marcada para hoje, O Café Pequeno planeja para outubro a estreia de um musical sobre a cantora Madonna, escrito e dirigido pela jovem atriz e diretora Pitty Webo. Eu sou Patrícia Fiasca para o audioativo.com.
É, Patrícia, como vemos, não faltam eventos na programação cultural do Rio de Janeiro. Fique agora com mais um intervalo musical.
Mais um ouvinte na linha. Cleide, você quer mandar um beijo pra quem?
Pra minha vizinha Shirlene, pro meu namorado Cleidson, pra minha mãe Crisley. Posso mandar pra minha cachorrinha também? Fofoquita linda.
Portal Audioativo. Uma rádio que não é igual aquelas que dizem que tem a sua cara só porque você participa de vez em quando e manda um beijo pra alguém. Aqui você realmente tem voz ativa. Portal Audioativo. Isso sim é interatividade.
Seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ. Voltamos com o seu Notícias da Manhã. Vocês ouviram Tomorrow do YouTube. Vamos saber agora como vai ser o tempo, como vai ficar o tempo nesta quarta-feira.
Tempo.
Olá, Lorena. Quarta-feira de calor no estado do Rio de Janeiro, especialmente na capital, onde a temperatura atinge o máximo de 34 graus. A nebulosidade aumenta na parte da tarde, mas previsão de chuva apenas no sul fluminense, nos municípios de Resende e Barra Mansa. Em Petrópolis, mínima de 15, máxima de 25 graus. Já em Campos, a temperatura chega a 33 graus. Gabriel Vieira para a Áudio Ativo.
Obrigada, Gabriel. Ficamos agora com as notícias de esporte, com os repórteres Felipe Monteiro, Pedro Leonardo e Filippo Fabiano.
Olá, Lorena. Quarta quente no Engenhão. Para se reabilitar, nada melhor do que um clássico. E é com esse pensamento que Vasco e Botafogo se enfrentam nesta quarta, às 21h, no Engenhão. Pelo lado alvinegro, os dois tropeços seguidos contra Cruzeiro e Goiás incomodam, e uma vitória sobre um grande rival serve de incentivo. Já o Cruz Maltino aposta na volta de Carlos Alberto, Nunes e Felipe para quebrar a sequência de 4 jogos sem vitória e voltar a sonhar com uma vaga na Libertadores. O curioso deste jogo é que, apesar do mando de campo ser do Vasco, a partida será no estádio do Botafogo. Ingredientes mais que suficientes para fazer jus à grandeza do clássico. Sou Felipe Monteiro, para audioativo.com.
Obrigada, Felipe.
Lorena, momento conturbado na Vila Belmiro. Na véspera do clássico diante do Corinthians, o Santos perdeu o treinador. Depois de manter o garoto Neymar afastado da equipe, Dorival Júnior não suportou a pressão e foi demitido pela diretoria santista. Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, presidente do clube, entendeu a atitude de Dorival como desrespeito aos dirigentes do Peixe e a situação ficou insustentável. Neymar foi afastado após o episódio de indisciplina na partida contra o Atlético Goianiense e não disputou o jogo contra o Guarani. O atacante foi reincorporado ao grupo e vai a campo na noite desta quarta-feira diante do Corinthians. Os meninos da Vila deverão ser comandados por Narcísio, ex-jogador do clube e treinador da equipe sub-20 do Santos. Eu sou Pedro Leonardo, direto de Santos para o audioativo.com.
É, Pedro, o clima tá quente no Santos. Filippo, quais são as últimas notícias do esporte?
Bom dia, Lorena.
Bom dia.
Hoje o Flamengo aposta no rodízio de jogadores para surpreender o Grêmio em Porto Alegre. Disposto a confirmar sua recuperação no Campeonato Brasileiro, foram 5 pontos nos últimos 3 jogos, o Flamengo vai em busca da vitória hoje contra o Grêmio na capital gaúcha. O revezamento de jogadores será a arma do técnico Silas para o confronto de hoje, contra seu ex-time. A tendência é que o veterano Ronaldo Angelim não jogue, com a zaga sendo formada por David Braz e Jean. Petkovic segue no banco e o lateral Juan, com uma lesão no tornozelo, também está fora da partida. Kleberson, meia do Flamengo, que subiu de produção nos últimos jogos, disse que na Europa o rodízio de jogadores é muito comum e que, além de dar ritmo a todos os jogadores, motiva aqueles que estão de fora. Grêmio e Flamengo se enfrentam hoje às 22 horas no Estádio Olímpico, com transmissão das TVs Bandeirantes e Globo. Aqui falou Filippo Fabiano para o audioativo.com.
Obrigada, Filippo. Vamos encerrar mais uma edição do Notícias da Manhã com as notícias de polícia, com as repórteres Angélica Bastos e André de Virgílio.
Bom dia, Lorena. Segundo o Rastão, em menos de uma semana em Auma. Na manhã de ontem, 4 bandidos fecharam a Avenida Pastor Martin Luther King Jr. em Inhaúma e roubaram pelo menos 15 pessoas. É a segunda ação da quadrilha em apenas 3 dias. Segundo testemunhas, os assaltantes fecharam o trânsito na altura do cemitério de Inhaúma, sentido Del Castillo. As vítimas disseram que não havia nenhum policiamento no local. Segundo a polícia, a ação foi rápida e 2 carros foram levados, além de objetos pessoais. Apesar dos constantes assaltos, o subcomandante do batalhão do Meia, Marcos Neto, alegou que não há necessidade de reforço no patrulhamento da região. Um dos assaltantes já foi identificado pelas vítimas por fotos e um carro já foi recuperado pela polícia. Eu sou Angélica Bates para Notícias da Manhã.
Fiquem agora com mais notícias de polícia com André de Virgílios.
Bom dia, Lorena.
Bom dia, André.
Uma plantação com 108 pés de maconha foi encontrada ontem em uma cobertura no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Os policiais da 17ª Delegacia de Polícia de São Cristóvão ficaram impressionados com a sofisticação no sistema de cultivo. Apesar de alegarem que a droga era para consumo próprio, Francisco Aurélio de Souza Grossi, 67 anos, engenheiro formado pelo Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, e seu filho Gustavo Grossi, de 31 anos, jornalista, foram enquadrados por cultivo de plantas passíveis de serem usadas como entorpecentes. Eles podem pegar de 5 a 15 anos de prisão. Pai e filho confessaram que compravam as sementes por sites europeus. A polícia afirma que ainda vai investigar a informação. No flagrante, ainda foram apreendidos 50 livros e revistas sobre cultivo de maconha, balanças de precisão e anotações sobre controle de temperatura, umidade do ar e até grau de acidez da terra. Segundo a delegada Valéria de Castro, a maconha apresenta alto grau de pureza e deveria ser vendida por preços mais altos do que nas favelas cariocas. Eu sou André de Virgílios para o audioativo.com.
Ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima sexta. We'll be right back.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.